Estúdio Agro, com Bruno Blecher e Carlos Raíces.
Presidente Trump deu um tiro no próprio pé e abriu as portas para a Ásia assinar uma nova parceria comercial que envolve um terço da população e da economia do mundo. Isso pode mudar as regras da geopolítica internacional.
Com 14 países da Ásia, também da Oceania, a China concluiu o maior acordo comercial do mundo, reunindo um mercado de 2 bilhões de consumidores e 30% do PIB do mundo inteiro.
Ao contrário do que muitos vêm falando, a globalização não está perdendo força no mundo. É o que mostra a recém-parceria assinada por 15 países da Ásia, a chamada Parceria Regional Econômica Abrangente, conhecida como RCEP, tema que vamos tratar aqui hoje. Com a parceria, a China seguirá dando as cartas no comércio mundial e reforça que entramos no século da Ásia. Eu sou o Bruno Blecher.
E eu sou Carlos Raíces. Bruno, estávamos falando do tiro no pé dado pelo Trump e a gente estava se referindo à decisão dele de abandonar o Tratado Transpacífico logo no início do seu governo. O engraçado, ou trágico, é que se voltarmos na história, um grande passo para os Estados Unidos conquistarem força junto à parte dos chamados tigres asiáticos e da própria China foi dado ainda na década de 1970, quando o então secretário de Estado dos Estados Unidos, o Henry Kissinger, começou a costurar o plano de aproximação com os chineses. Muitos anos depois, em 2016, Barack Obama e os presidentes de outros 12 países assinaram o Acordo Transpacífico que manteria os Estados Unidos na liderança. O que um americano construiu, o outro detonou. O que dizer para o Trump?
You're fired. 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 You're fired.
E para falar sobre esse novo acordo, essa parceria regional, nosso convidado de hoje é o professor do INSPER, Marcos Junk, que morou na Ásia por 7 anos como executivo de uma grande empresa do setor de proteína animal e conhece muito bem comércio internacional e a forma pragmática como trabalham os asiáticos. Marcos, explica pra gente o que é essa parceria regional econômica abrangente, conhecida como RCEP.
Eles falam parceria econômica regional porque eles não querem chamar de bloco econômico, né? Não querem chamar de... Não há uma formalização como aconteceu com NAFTA ou com a União Europeia, certo?
Uhum.
A primeira característica é que a Ásia é muito pragmática, sabe? Então, lá eles nunca farão um acordo que um país sai impondo sobre o outro uma série de regras em meio ambiente, em trabalho, em competição, em propriedade intelectual. Eles vão construindo pragmaticamente as suas relações econômicas, sabe? No começo, de maneira bem informal, e depois eles vão formalizando à medida que as coisas acontecem, né?
Por que essa preferência por não chamar de mercado comum, por exemplo?
Olha, é um jeito asiático de fazer as coisas, sabe? Lá atrás, quando o Japão se consolidou como a nação mais poderosa da Ásia, as empresas do Japão foram produzir no sudeste da Ásia, certo? E foram também lá para os tigres asiáticos na época, que era basicamente Hong Kong, Taiwan, Coreia, Singapura, né? E depois foram para o sudeste da Ásia e se instalaram naquela região. Até o pessoal chamava isso de modelo dos gansos voadores, né? O Japão era o principal ganso e atrás vinham os outros. E, no fundo, eram mecanismos de integração de cadeias de valor, né? E de suprimento para gerar mais competitividade, né? Depois, com o tempo, a China substituiu o Japão como, digamos, o ganso-chefe, né?
Marcos, nesse processo, algumas integrações econômicas regionais foram sendo assinadas. Trabalhar de forma conjunta parece ser uma tônica da região.
Nesse processo, foram acontecendo algumas integrações país a país, né? Acordos país a país. O Japão tem hoje, por exemplo, 16 acordos negociados com países asiáticos e outros, né? a Coreia tem um pouco mais de 10, e um bloco muito importante que foi se formando dessa forma pragmática é a chamada ASEAN, né? Que é a Associação das Nações do Sudeste da Ásia, que são 10 países, entre eles Indonésia, Tailândia, Vietnã, Mianmar, tem vários países lá que têm 50, 100 milhões de habitantes, né? O total são 640 milhões de habitantes, e essa região vinha crescendo até a pandemia 5% a 6% ao ano, né? E a ASEAN já existe hoje como bloco, tá? E ela, ao longo do tempo, ela foi fazendo acordos que eles chamavam de ASEAN mais um, certo? Então, acho que eles fizeram 6 ou 7 acordos, né? ASEAN mais um, então já havia parcerias e acordos naquela região.
Os Estados Unidos tentaram ter maior influência na região com a parceria Transpacífico.
Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump cumpriu uma promessa de campanha e assinou ontem o decreto que tira o país do Acordo de Comércio Transpacífico. Esse era considerado o maior acordo comercial do mundo e incluía, além dos Estados Unidos, outros 11 países das Américas, da Ásia e da Oceania.
Ouvimos um trechinho de uma notícia de 4 anos atrás, logo no início do governo Trump. O que aconteceu, Marcos?
Quando eu cheguei lá, em 2015, o foco de todo mundo chamava-se Parceria Transpacífico, certo? Que era uma ideia capitaneada pelos Estados Unidos de ter maior influência na Ásia do Leste e do Sudeste, né? Através de um acordo que envolveria Estados Unidos, México, Canadá, alguns países da costa pacífica da América do Sul e mais países da ASEAN e o Japão, né? Então, todo mundo só falava nisso. Foi negociado um grande acordo no modelo americano, com todos aqueles capítulos diferentes e tal. E aí, quando o Trump assumiu, o acordo já estava negociado, integralmente negociado. E o Trump, no seu primeiro dia, fala: vou sair da parceria Transpacífico. Né? Os americanos que propuseram, os americanos que saíram antes dela acontecer. E aí ficou aquele vácuo, né? E você sabe que em política não há vácuo, você sabe que em comércio também não há vácuo, né? Então, aí o que aconteceu? Esses países que lá atrás vinham conversando sobre uma parceria asiática mais ampla, né? Que pudesse consolidar aqueles acordos todos que já existiam, ASEAN mais um, os acordos do Japão, da Coreia, falaram: bom, então vamos pegar esse negócio aí que não estava acontecendo e vamos avançar essas conversas. E foram avançando, e curiosamente, a Recep sai exatamente quando o Trump também está saindo.
Os americanos deram um tiro no pé?
Eu acho que é um grande exemplo de como que os Estados Unidos comeram barriga, como que eles abriram flanco, certo? Uhum. Porque eles vinham assinando dezenas de acordos, que são, inclusive, do maior interesse das empresas americanas no mundo, né? De repente, o Trump vem com o seu America First, né? Renegocia a NAFTA, critica a Organização Mundial de Comércio, sai lá da TPP e tantas outras coisas. Eles abriram esse flanco. E quem é que ocupou esse flanco? Foi exatamente a China, né? Porque a China é a grande beneficiária lá da Recep. Não foi ela que começou. Quem começou foi a ASEAN. Uhum. Foram os países da ASEAN que começaram. Tem muita gente que fala: a China, esse é o acordo chinês. Não, esse é um acordo proposto pela ASEAN lá atrás, que estava semi-morto, que ganhou impulso quando a TPP falhou, e que hoje o grande beneficiário é a China.
Detalha um pouco mais para a gente esse acordo. Quantos países fazem parte dele?
São 15 países, 3 do leste da Ásia, que é China, Coreia e Japão, e esse é o lado mais surpreendente, porque são 3 países que tiveram todo tipo de problema na sua história, na Segunda Guerra, todo mundo sabe das longas guerras e disputas que aconteceram entre esses 3 países e conseguem hoje participar da parceria, os 10 países do sudeste da Ásia e a Austrália e a Nova Zelândia. Então, nós estamos falando de mais ou menos 1/3 do PIB mundial, da população mundial e do comércio mundial. Quer dizer, é um bloco imenso, né? que tá se criando com o nome de parceria.
E como fica o Brasil nessa situação? Sermos parte do BRICS, que inclui China, além de Rússia, Índia e África do Sul nos ajuda em algo nessa hora?
Olha, o BRICS é totalmente diferente da RCEP, certo? A RCEP é um acordo comercial, essencialmente comercial, certo? Que vai reduzir 90% das tarifas de bens desses 15 países, que vai formalizar e consolidar todos os acordos que já existiam ali dentro. Ela pegou aquele conjunto imenso de acordos que haviam na ASEAN, Japão, Coreia, Austrália tinha um monte, Nova Zelândia, e bota tudo no mesmo bolo, zera 90% das tarifas, reduz as barreiras não tarifárias e cria regras, uma só regra de origem para todo o bloco, que estabelece conteúdo do bloco para 40% de qualquer produto para poder transitar. Ou seja, 40% é baixo. Se você tiver 40% de conteúdo dos 15 países, ele já tem origem para classificar lá para tarifas mais baixas, né? Então, na verdade, é uma grande formação econômico-comercial, certo? Que vai facilitar não só o comércio dentro desses 15 países, entre esses 15 países, mas também a integração das cadeias de suprimento de valor. Uma mesa, por exemplo, se ela tiver 40% de conteúdo regional, ela pode transitar livremente, certo? Dentro desses países. Então, é realmente uma iniciativa de cunho econômico, de fortalecimento das empresas e das cadeias de valor desses 15 países.
Daqui a pouco a gente vai para o nosso intervalo, mas antes disso, vamos para o nosso quiz de hoje. Em qual ano o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos, fez a viagem oficial à China, que selou a retomada das relações comerciais entre os dois países? Pense aí, já vamos dar uma dica no início do programa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Estúdio Agro, com Bruno Blecher e Carlos Raíces.
Estamos de volta com o Estúdio Agro, hoje tratando da parceria comercial que a China e outros 14 países da Ásia assinaram recentemente, conhecida como RCEP, que é a sigla de Parceria Regional Econômica Abrangente. Quem está explicando para a gente o impacto desse acordo e os reflexos que podem ter para o Brasil, inclusive no agronegócio, é o professor e economista Marcos Jank, que morou na Ásia por muito tempo e conhece bem como as coisas funcionam por lá. Marcos, terminamos o nosso bloco anterior falando de como fica o Brasil diante dessa nova parceria regional assinada por esses 15 países da Ásia. Essa parceria, ou acordo, pelo que você explicava, é bem diferente dos BRICS, por exemplo, que reúne Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Por quê?
É totalmente diferente do BRICS, que é um conceito que juntou cinco, vamos chamar assim, baleias muito diferentes, né? China, Índia, África do Sul, o Brasil e a Rússia, que virou um encontro político, hoje claramente liderado pela China, mas que nunca avançou a integração comercial, desenvolveu uma agenda comum mínima, praticamente. Virou apenas uma reunião das grandes economias emergentes de 20 anos atrás. E que hoje já são muito diferentes, porque nesses 20 anos a China decolou, né? E a gente ficou mais ou menos parado, né? Então, eu diria que o BRICS é uma construção política, certo? E a RCEP é uma construção econômica integrativa da Ásia e do Pacífico, porque envolve países da Oceania, que acontece unicamente porque os americanos comeram barriga, porque eles estavam com o acordo na mão. E se a TPP tivesse acontecido, a RCEP não ia acontecer.
Marcos, você está desenhando um quadro de mudança importante nas relações comerciais no mundo. Qual será o impacto da parceria chinesa para o Brasil?
Bom, eu acho que o primeiro impacto que existe não é sobre o Brasil, é sobre o mundo, né? É a gente verificar que em pleno mundo de pandemia, de recessão, de protecionismo, de movimentos anti-globalização, né? Que a gente está assistindo a Europa lá com o Brexit, tudo isso que eu falei sobre o Trump e tal, a Ásia fala, não, nós vamos fazer mais globalização, nós vamos nos integrar, nós vamos dar um passo à frente, né? Em ano de recessão. Então, acho que esse é um fator muito surpreendente que mostra a centralidade que a Ásia está ocupando no mundo nesse momento, certo? Quer dizer, em plena pandemia, você assina um acordo de grande envergadura que vai ter um impacto comercial, não tem a menor dúvida disso, sobre o mundo, né? E que o grande ganso aí, né, líder é a China. O Japão também ainda é muito importante, mas a China hoje é bem maior.
Antes de seguirmos com o Marcos Junk, vamos à resposta do nosso quiz de hoje? A pergunta era, em que ano se deu a visita do presidente norte-americano Richard Nixon à China, retomando as relações comerciais? A visita oficial se deu em fevereiro de 1972, quando Nixon encontrou Mao Tse-tung, o que foi considerado um marco histórico e mudou a relação de forças dos Estados Unidos na Ásia.
Voltando à nossa conversa com o Marco Junk, pensando no Brasil, como é que fica a relação comercial? Tem país importador e exportador de alimentos importante na Ásia?
Sobre a ótica da relação do Brasil com essa região, eu acho que nos obriga basicamente a gente andar mais rápido nas coisas de política comercial, sabe? Porque o Brasil virou o terceiro maior exportador agro do planeta, né? De agronegócio, certo? Mas a gente não tem praticamente acordo nenhum negociado, né? Nós estamos comemorando acordo lá com a União Europeia, que depois de 20 anos saiu, mas agora a gente nem sabe se vai sair por conta das restrições europeias com a Amazônia e com outras coisas, né? Então, eu acho assim, primeira coisa que é importante para a gente, o jogo de xadrez asiático está se desenrolando, é muito poderoso, é a região mais dinâmica do planeta hoje, e nós temos que entender o que está acontecendo entre esses países em todos os aspectos, e particularmente nas questões ligadas a comércio, investimentos e próprio desenvolvimento da agricultura e do agronegócio. Em segundo lugar, tem membros do RCEP que são grandes exportadores agrícolas, certo? A Austrália é grande exportadora de carne, a Nova Zelândia é grande exportadora de lácteos, né? Os dois também fazem frutas, fazem uma série de outras coisas. A Tailândia é um grande exportador de frango e açúcar, concorrente direto do Brasil, certo? É o terceiro maior do mundo em frango e é o terceiro também em açúcar, né? Então, realmente, um país muito relevante. Malásia e Indonésia são exportadores também de borracha, de palma, né? Que está no mundo lá dos óleos vegetais.
Entendo que você está apontando para o fato de termos de nos preparar, porque muda o jogo para o Brasil. É isso?
Porque uma coisa é certa, quer dizer, estes países todos gozarão de preferências tarifárias e mesmo de reduções de barreiras não tarifárias e questões ligadas com facilitação de comércio que nós não temos, né? Então, é exatamente por isso que nós temos que acelerar as nossas conversas que já estavam andando com o país dado. Nós iniciamos uma conversa para fazer um acordo com o Japão, com a Coreia, com Singapura. Algumas pessoas já vinham falando que tínhamos que tentar fazer algo tipo ASEAN mais um. Eu acho que essa agenda agora tem que ganhar relevância.
O que você está dizendo, Marcos, é que o governo brasileiro tem de começar a olhar com mais cuidado e atenção para as relações com os países asiáticos, em especial a nossa relação com a China, que tem sido tratada com desdém pelo governo.
É exatamente isso, Carlos, porque até aqui a gente se beneficiou muito desse crescimento da Ásia. Este ano, 2020, vai ser o melhor ano da exportação agro da história do Brasil. Nós vamos exportar 103 bilhões de dólares em plena pandemia. Por quê? porque a China saiu da Covid mais cedo, teve uma crise de peste suína que dizimou o rebanho suíno, então compraram muita carne, e teve uma guerra comercial com os Estados Unidos que nos beneficiou no curto prazo, certo? Mas são todos fatores conjunturais. O que, que tem de estrutural nessa relação? Temos que construir com confiança, com transparência e, principalmente, sem ficar atacando a China gratuitamente, certo? Uhum. Porque o que nós temos visto nesses últimos dias, mais uma vez, é um ataque ao nosso maior cliente, né? E você sabe que não é bom a gente ficar falando mal do nosso cliente, né? A Austrália está hoje com problemas com a China por conta dessa questão da forma como ela falou sobre o vírus chinês, né? Ela incorporou o discurso americano e está aí sofrendo retaliações. Então, eu acho que a gente tem que ter um discurso de construção de confiança.
Quando você fala em construir confiança, vale não só para a China, certo? A política externa brasileira tem de se mostrar mais efetiva e aberta, inclusive para países com que sempre tivemos boas relações na Ásia, como é o caso do Japão.
Eu acho que isso vale para a China, que é o nosso grande comprador hoje, é o principal cliente do Brasil e do agronegócio brasileiro, e o principal produto é a soja, mas também vale para esses outros países todos, porque nós também temos uma relação histórica com o Japão, cultural imensa. O Japão teve na base da construção do agronegócio brasileiro, sabe, através de financiamento que ele trouxe para cá nos anos 70, você conhece bem isso. A Coreia pode ser um parceiro que é comprador, que é importador. O Sudeste da Ásia pode ser uma grande oportunidade. E mesmo a Índia, que acabou não entrando lá para o RCEP, ela fazia parte do grupo, mas na última hora eles ficaram com medo da concorrência chinesa, mas também é um país que em muito pouco tempo vai ser o país mais populoso do mundo e pode ser um grande mercado. Então, nós temos que entender de Ásia, nós temos que estar presentes na Ásia, né? Nós temos que ocupar esse espaço, porque na alimentação esse é o nosso porto destino.
Marcos, podem aparecer barreiras não tarifárias sobre o Brasil nesses novos tempos?
Eu acho que piorar não vai piorar, mas como a gente não tem acordo nenhum com quase ninguém, então a gente já está naquela situação que as barreiras que nós enfrentamos são altas, né? O que acaba acontecendo quando você assina acordos, ou mesmo parceria, chame aí como quiser, é que você facilita o comércio, reduz barreiras, né? Então, o que nós temos que fazer é avançar nessa direção. O que a gente aprende com a RCEP é que o mundo não está desglobalizando, certo? Não está caminhando para a soberania, né? Quando veio essa pandemia, diz, agora nós vamos ter, os países vão querer eles mesmos produzir os seus alimentos, os seus medicamentos, os seus respiradores. E, na verdade, o que a RCEP diz, não, olha, nós vamos continuar integrados porque é mais eficiente se integrar, certo? Uhum. Se todo mundo quiser ser autossuficiente em tudo, a gente perde uma eficiência global no mundo, né? Então, eu acho que a Ásia dá uma lição para o Ocidente, sabe? Que precisa ser muito bem ouvida pelos nossos governantes, pela sociedade, pelos empresários, sabe?
Torcendo para que as relações comerciais brasileiras sigam sempre melhorando e abrindo novas oportunidades, o Estúdio Agro dessa semana se despede por aqui. O programa de hoje teve áudios da Band News e TV Brasil. O Estúdio Agro é produzido por mim, Bruno Blecher, e pelo Carlos Raízes. Os trabalhos técnicos são do Otávio Silvárias.